Está comigo, princípios para uma relação conjugal saudável. Mais uma vez, princípios para uma relação conjugal perfeita. Você ainda estava com atenção. Saudável. Diga lá, saudável. Olha, se é perfeita já não é saudável. Porque há um que se anulou. Certo? Ok, saudável. Nós vamos ler no Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Mateus 19, versículos 5 e 6. Já vai passar ali. Mateus 19, versículos 5 e 6. Isso, está ali. Vocês podem seguir por ali, é o versículo que vamos ter. Que diz assim: e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Eu vou repetir. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Irmãos, há uma coisa que gostaria de realçar. Eu falei a coisa de semana passada e há 15 dias também, de que na cosmovisão cristã, o casamento tem uma perspectiva absolutamente diferente de uma cosmovisão humanista, por exemplo. No humanismo, o casamento pode ser ou permanente ou pode ser temporário. Ou seja, o que é que eu quero dizer? No humanismo, numa perspectiva humanista, sem Deus, em que o homem é o centro de todas as coisas, o casamento é até que dure, correto? Até que esteja apaixonado, desde que eu esteja feliz, todos estejamos felizes, desde que eu ame esta mulher ou este homem, no dia em que eu deixar de amar esta ou aquela, siga para outra. É a perspectiva humanista. Na perspectiva cristã, isto não existe. Certo? Isto não existe. Então, é sobre isso, em primeiro lugar, precisamos de entender. Eu vou pedir, faz favor, tenho uns gráficos para apresentar. Há aqui uns gráficos que eu quero apresentar. Eu vou pedir a vossa atenção. Temos aqui, eu aprendi sempre, desde muito cedo, que no casamento, temos aqui um gráfico maior, uma pirâmide. Aprendi e ensinaram-me que estas são as prioridades no casamento: Deus, família, igreja e trabalho. No, ou, numa ou noutra situação, temos Deus, a igreja, família e trabalho. E numa outra situação, Deus, família, trabalho e igreja. São diferentes as três. Aqui, ou seja, o que é comum é que Deus é sempre o ponto principal, ou o foco principal, do topo desta pirâmide, nas três. Mas o que vai variar é aqui, nesta base aqui assim, logo a seguir a Deus, a família, ali a igreja, e ali temos família e trabalho, que é diferente daqui. Temos igreja e trabalho, ali trabalho e igreja. Aqui a igreja está em último lugar, ali a igreja está em segundo lugar, aqui a família está em segundo lugar. São diferentes. Olha, deixa-me dizer assim, eu não acredito em nada disto. As três, para mim, estão erradas. Porque a seguir a Deus não é nada disto, nem disto, nem disto, nem disto, nem disto, nem disto. Eu vou-vos dizer como é que eu acredito. Está bem? Eu e algumas pessoas acreditam assim. Ponham a seguir, faz favor. A prioridade é Deus. O resto gira à volta da vontade de Deus. Deus é o centro da nossa vida. Não há coisas estanques. Deus, família, igreja, trabalho, ou Deus, trabalho, família, igreja, Deus. Sabe porquê? Vou explicar. Vou pedir para voltarem lá atrás, faz favor. Há pessoas que quando colocam isto aqui assim, estão-se nas tintas para isto. E isto vem a seguir. Outros são tão desequilibrados, incluindo pastores, são tão desequilibrados que só conta isto. E isto fica para terceiro lugar, correto? Bem, aqui o trabalho para eles é igual, mas para outras pessoas tem igreja, não é? Eu conheço crentes que é igreja, 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 igreja. E a família, pimba, para ali. Trabalho ali. Alguns nem trabalham. Não precisa. Certo? Porque o Senhor, em fé, Ele supre todas as necessidades. Vivem à pala dos outros. Vocês percebem? Percebem o que é que eu estou a dizer? Estão a perceber? Pronto. Depois, na outra aqui tem Deus, a família, cá está como ali, mas depois põe o trabalho e a igreja fica em último lugar. Ou seja, tem que trabalhar. Se der, deu. Se não der, não deu. Está desequilibrado. Vou pedir outra vez para ir ao seguir. Este é o que está correto. A nossa vida, a vida cristã, é feita desta forma equilibrada. Temos a prioridade, o centro da nossa vida. Ouça, o centro da nossa vida é Deus. E, de forma periférica a Deus, nós temos igreja, família, família, igreja, trabalho, trabalho, igreja, trabalho, família, família, igreja, trabalho, trabalho, família, família, trabalho. É assim ou não é? Temos que saber saber o espaço que cada uma daquelas coisas ocupa na nossa vida, de maneira que nunca deixemos de ter Deus como centro de todas as coisas, de todas as decisões. Posso ouvir um amém? Eu vou repetir. Aqui neste gráfico não há pirâmides. A única prioridade na nossa vida aqui é Deus. Ele é único. Todo o resto gira à volta desta prioridade. Nas pirâmides, não. Primeira, segunda, terceira, quarta. Primeira, segunda, terceira, quarta. Primeira, segunda, terceira, quarta. Aqui não. Aqui não há. Só tem uma primeira. Qual é? Todo o resto gira à volta disto. Temos é que ser equilibrados, perceber que há alturas para a nossa família, há o espaço que temos para a igreja e há o espaço que temos para o trabalho. Ok? Então, em primeiro lugar, podem sair, podem pôr a seguir o slide que vem a seguir. Em primeiro lugar, vem assim: coloca Deus no centro de tudo. Diga lá, coloca Deus no centro de tudo. No teu casamento, ouve bem o que eu estou a dizer. No teu casamento, queres que estão casados há muitos anos, porque os que estão casados há muitos anos também se divorciam, e os que estão casados há muitos anos também têm casamentos que são uma desgraça. Eu conheço pessoas que estão casadas há muitos anos. Um dorme num quarto e outro dorme no outro. Sabiam isso? Eu conheço pessoas há muito pouco tempo. Eu estive pessoalmente com alguém que estava casado há 40 anos e que estava num processo de divórcio. Então, em primeiro lugar, coloca Deus, diga lá, coloca Deus no centro de tudo. Aqui o que nós lemos no versículo é que diz que aquilo que Deus juntou não separa o homem. O que Deus juntou, ou seja, Deus juntou o homem, não é? E a mulher num só. Ou seja, aquilo que Deus deseja para o homem é que eles estejam juntos. Certo? Estejam juntos. Numa união única e para todo sempre. E única porquê? Porque a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só. Portanto, é única. Não tem outro. O grande problema, muitas vezes, é que no centro do casamento não está Deus. Às vezes, no centro do casamento está o sogro, está o pai, está a mãe de cada um dos cônjuges. Eu conheço casamentos que terminaram porque as pessoas saíram de casa, mas a casa de onde eles vieram é que não saiu deles. Alguns até moram por uma questão de conveniência, não é? E olha, isso não tem mal nenhum, está tudo ok, tudo bem. Não é? Às vezes tem o pai e a mãe moram em cima e eles moram em baixo, ou vice-versa. Claro, aquilo é uma salganhada tão grande que às vezes ninguém sabe quem manda em quem. As pessoas estão-se a rir, mas olha, é um dos grandes problemas. É a interferência que existe muitas vezes nos casamentos das famílias das quais eles vêm. O pai, a mãe, está rindo. Em primeiro lugar, precisamos de ter a convicção de que o casamento nasce, ouça bem, o casamento nasce no coração de Deus. O que Deus juntou não separa o homem. Esta é a perspectiva cristã. A perspectiva humanista, não. A perspectiva humanista, o casamento é uma questão de feeling, de uau, pá, química, olhei para ele, para ela, pá, uau, o resto da minha vida, mas não é nada resto, é só até quando der. Certo? É só quando der, até quando der, ok. Pode ser um mês, um ano e meio, 3 anos, não é? Pá, o que der. Na perspectiva cristã, se você é um cristão, ouça bem, se você é um cristão ou é uma cristã, isto não é uma questão de feeling. Precisa de entender, em primeiro lugar, que o casamento nasceu no coração de Deus. Nem no seu nasceu, foi no coração de Deus. Não foi uma invenção do homem. O casamento não é uma invenção da igreja, não é uma instituição eclesiástica, embora possa parecer, mas não é. Não é uma invenção da sociedade. Desde sempre, que o casamento nasceu no coração de Deus. Então, nós precisamos de mudar de paradigma face àquilo que nós muitas vezes temos. Os irmãos já repararam, às vezes nas telenovelas que se vêem por aí e tal, as pessoas que assistem às telenovelas, às vezes há aquelas personagens que estão casadas, mas depois deixaram de gostar e apaixonam-se por outras. Às vezes nós damos com os crentes até a torcer para que eles se divorciem de uns para casar com os outros. Até ficam a torcer, certo? Até ficam a torcer. Ficam a dizer, pá, puxa, realmente, pá, aquela pessoa casou com uma pessoa brava, pá, não, realmente é melhor mudar, né? Aquela é mais bonita, é mais... Ah. E o pessoal fica ali a torcer, quase que bate palmas. Nós precisamos de mudar de paradigma. E o paradigma que precisamos de mudar é até que o amor dure, para até que a morte nos separe. Correto? Malta, têm que pôr isto, têm que estar com atenção. Ok, vocês estão atrasados, têm que estar com atenção ao que eu estou com isso, faz favor. Não, senão as pessoas ficam perdidas aí. Portanto, mudança de paradigma. Até que o amor dure, para ou até que a morte nos separe. Porque aquilo que nós muitas vezes ouvimos dos colegas de trabalho, lá fora, nos filmes, nas telenovelas, nas revistas cor-de-rosa, na TV Guia, na TV Mais. Eu também gosto de ler, eu também gosto. Às vezes eu vou, gosto de ler assim umas coisas, gosto de futricar um pouco a vida dos outros, não é? Saber quem é que está a fazer isto, gosto de saber a escala das audiências dos programas de televisão. Gosto de saber quem é que está zangado com quem. Certo? Mas sabe, irmãos, repare, o perigo é que nós ficamos a pensar, ao ler aquilo, que é até que o amor dure. Não é. Nós cristãos, até que a morte nos separe. Entenderam? Até que a morte nos separe. Quem é que casou? Quem é que casou aqui e teve que proclamar estas palavras? Até que a morte nos separe. Levante lá o braço. Até que a morte nos separe. Não é? Até que a morte nos separe. Eu, quando me casei com a minha mulher, lá o pastor, né, disse, olha, sim, casei com a minha mulher, casei com outra, com esta. Eu não casei com a mulher de mais ninguém. Com esta só. É que hoje casa, hoje casa, descasa. Portanto, eu tenho que definir bem. Casei com esta. Há 37 anos estou casado com esta mulher, mulherão. Glória a Deus, e cada vez está melhor, pá. Certo? Aqui hoje é preciso definir bem, né? Alguns já casaram, duas, três, já casaram com aquela, e por aí fora, né? É verdade. Eu tenho um amigo que já casou 6 vezes, fora os treinos. Certo? Casamentos foram 6, mas depois entre um e outro foi treinando. Certo? Para não se desabituar, né? Foi treinando. Não é disso. Então, amar alguém, ouça bem, amar alguém é um ato intencional. Não é um ato casual de química. É intencional. Amar é eu dizer assim, claro, eu sei que tem que haver algo que a gente gosta, olha para a pessoa e nós temos que gostar. Mas isso não chega, isso não vai durar. Isso vai acabar. Vocês sabem que a gente, ao fim de um tempo do casamento, a gente não fica mais com o mesmo aspecto. Alguns engordam. Quem é que já deu por isso? Certo? Alguns, ao fim de 20 anos de casamento, 30 anos, começam a perder os dentes. Tem que meter placa. Certo? É verdade ou não é? Começa a ficar cabelos. A gente casa com uma pessoa com cabelo preto e depois começa a ficar cabelo branco. Não é? A minha mulher diz que os homens, a minha mulher é que diz, ela é que diz, que os homens, à medida que vão envelhecendo, há duas coisas que começam a crescer. São as orelhas e o nariz. Mas há outras que diminuem. Mas pronto, para aí. Essa é outra música. Ela só fala no que cresce. Certo? Ela só fala no que cresce. A outra diz-me a mim em particular que eu não vou dizer. Certo? Então a minha mulher, sempre que vê alguém na televisão, seja assim, uma pessoa já da minha idade, já fala, oh, Carlitos, já viste? Os homens, quando envelhecem, o nariz e as orelhas crescem. É o que ela diz, a filha. Pronto. Ainda bem que é só isso que se vê. Então... Amar alguém é um ato intencional, não é casual. Ouça, na vida cristã, nós precisamos perceber que amar alguém é intencional. Eu decidi amar. Ponto. O amor parte do dador e não do receptor. Porque se você estiver à espera que o amor dure só porque recebe, olha, não vai dar. O amor tem que ser intencional. Eu decidi amar. Eu decidi amar esta mulher até o fim. Ponto. Eu não sei quem morre primeiro. Se eu, se ela. Correto? Mas é até o fim. Não é? Até o fim. Vocês sabem que há crentes que quando estão... Já vários, ao longo destes anos todos, já fui aos hospitais, homens e mulheres... que já eram viúvos e que partiram para a eternidade, vão estar com o Senhor. E eles pensam, alguns dizem-me na hora da morte, eles pensam que vão encontrar a querida ou o querido da vida deles. Pensam que eles estão lá à espera com uma casa para eles viverem lá. Não. Casamento é só aqui. É até que a morte acabou. A partir da morte, meu amigo, você está livre. Certo? Ou é... Só a morte livra o pessoal. É, pessoal, estou a brincar, não é? Para vocês entenderem, estou a procurar. Pessoal, só a morte, até que a morte nos separe. Depois está livre, mas depois também não há mais nada. Certo? Não há mais nada. No casamento não há bois, nem gols, nada. Não, pá, é outra cena. O amor não é dependente do merecimento de quem recebe. Senão você nunca vai amar, porque vai haver alturas do casamento que você vai olhar para outra pessoa e você vai dizer assim, ela não merece que eu a ame. Ou ao contrário. Eu decido dar independentemente do mérito. Tem alturas que a minha mulher com certeza terá muitas dificuldades em olhar para mim para me poder amar. Porque para ela, em determinados momentos, sou pessoa detestável. O valor está é que ela decidiu amar-me mesmo com os meus maiores defeitos. Amar alguém não pode ser apenas uma emoção. Ouça bem, amar não pode ser uma emoção. A paixão é. A paixão é uma emoção. A pessoa fica louca. Há pessoas que quando se apaixonam ficam loucos. Certo? Ficam loucos. Irmãos, eu quando me apaixonei pela minha mulher, uma vez eu estava de serviço em Mafra, eu saí do meu serviço sujeito a ser preso só para ir almoçar com a minha mulher. Hoje não fazia isso nem pó. Sério? Não. Nem pó. Ela esperaria a altura certa para eu aparecer em casa para almoçar. Mas naquela altura, sabe como é? A gente está apaixonado. A gente está... Ai, que coisa. A gente olha para as nuvens, vê a cara dela, vê a cara dele. Certo? Olha para todo o que é lado, só vê a carinha dela. Ah, a pessoa vai se deitar, vê a cara. A pessoa vê a coisa, tudo. Vê a carinha. Ah, pastor. Ai, pastor, eu estou tão apaixonado. Estão apaixonados. E eu penso assim, quando aparecer as primeiras contas da luz, vai desaparecer a paixão. Certo? Quando tiver o primeiro bebê a gritar lá no berço, pá, e a pessoa desesperada, tu não vais ver mais cara nenhuma, pá. Vais ter que amar. Certo? Vais ter que amar. Amar alguém não é uma emoção. No amor, ouça bem, no amor, no casamento cristão, temos sempre por base três coisas que eu já vos falei na outra semana. Perdão, graça e reconciliação, sempre. Porque vão sempre surgir alturas em que tu vais ter que usar de perdão, de graça. És um transportador de graça, certo? E és um transportador de graça quando descobrires que a outra pessoa tem coisas que não merece receber do teu amor. E aí não é o teu amor que está em causa. É o que está em causa é o valor que tu dás à graça de Deus na tua vida para dar à outra pessoa. Certo? Em muitas circunstâncias, ao longo destes 37, 38 que eu vou fazer agora de casamento, eu tive que olhar para o meu casamento e dizer assim: eu sou um transportador de graça. Eu sou um dador de graça. De graça de Deus. Perdão, graça e reconciliação são manifestações de amor. Ouve o que eu estou a dizer. Perdão, graça e reconciliação são manifestações de amor. Acredita nisto. Na essência do amor está, na essência do amor cristão, que é assim que Deus faz contigo, está o perdão, está a graça e a reconciliação. Olha, Deus perdoou-te, Deus deu-te graça e Deus Ele mesmo reconciliou-se contigo. Alô? Certo? Sabias isto? Olha, ouve. Eu vou repetir. Dentro do amor de Deus, da natureza do amor de Deus, está o perdão que Ele te deu, a graça que Ele te deu e a reconciliação que Ele te deu também. Foi tudo coisas que Ele te deu. E mais, Deus chamou-nos, está lá escrito no livro de Romanos, para sermos reconciliadores. Diz que Deus a todos deu o dom da reconciliação. Diz que Deus nos reconciliou a todos. E de todos fez reconciliadores. Nós somos reconciliadores por natureza. Porque o amor de Deus é reconciliador sempre. Sempre. É sempre reconciliador. Agora, o casamento cristão tem desafios. E os desafios muitas vezes têm a ver com os perigos que os rodeia. Há perigos. Nós vivemos no século 20, 21, né? E há perigos. Alguns casaram-se no século 20, outros casaram-se no século 21, mas há perigos. No século passado, que acho que aqui só estão pessoas que casaram no século passado e outros que casaram agora no século 21, mas houve transformações profundas da natureza cultural, da natureza económica, da natureza social, da natureza ética e até política, que vieram dar uma nova perspectiva sobre o casamento e, consequentemente, a família. Meus irmãos, eu nasci na década de 50, no século passado. Quem é que é do outro século aqui? Levante lá o braço. Deixe-te lá estar o seu braço. Você quer ver o que é que mudou de lá para cá? Levante o seu braço. Levante lá. Quem é? Quer ver o que é que mudou do século passado para o nosso século, em termos da perspectiva da família? É que no século passado, para o casamento homossexual, no século passado nem se falava, era impossível. Hoje é legal. Correto? E muito menos pensar na igreja num casamento da homossexualidade. Eu tenho um pastor amigo, eu não vou dizer o nome, como é lógico, eu tenho um pastor amigo que foi o ano passado, ele estava na igreja, no final, chegaram dois camaradas com uma criança nos braços. Chegaram ao pé do pastor e disseram: pastor, nós somos casados, nós temos aqui o nosso filho e gostaríamos de fazer a apresentação do menino na igreja. O pastor até ia caindo para o lado. E o pastor disse: olha, espera aí, eu pelo menino, eu vou orar, não ali, mas eu vou orar aqui. Se é para abençoar o menino, eu vou abençoar aqui. Porque ali, nós, igreja, temos o direito, e é ética cristã, nós não aceitamos casamentos homossexuais. Não é homofobia, é uma questão ética, bíblica. Alô? Certo? Os outros podem acreditar. O humanismo pode dizer assim: ah, tem assim e tal, e orientação. Não. É Bíblia. Somos cristãos, amigos. Somos cristãos. Alô? Rapaziada, nós somos cristãos. Nós não estamos no bloco de esquerda. Nem na direita. Somos cristãos, amigos, somos cristãos, cristãos. Deus é o centro de todas as coisas. A Bíblia é a palavra de Deus, inspira. Ouça, amigos, ouça, por favor. A Bíblia é um... Olha, podem gozar, podem meter a Bíblia aqui e acolá, tal, mas é a Bíblia. A Bíblia continua a ser a Bíblia. Não mudou, irmãos. É a nossa fonte de inspiração, é a nossa fonte pela qual regulamos a nossa vida. Ela é a palavra de Deus. Não muda isto. Alguns dizem: ah, só o pastor. Alguém é pastor, mas isso, a Bíblia é daqueles séculos, há milhares de anos. Amigo, espera aí. Sim, há coisas que foram naqueles séculos. Sim, é verdade, um homem não se podia deitar com uma mulher menstruada. Opa, eu estava feito ao bife. Agora já não. Mas deitei muitas vezes. Alô. Nós vivemos numa era pós-moderna. A era pós-moderna relativiza os valores, relativiza as normas, relativiza referências, padrões. A própria ética é relativizada. Numa perspectiva muito prática, o pós-modernismo coloca assim: tudo faz sentido e se torna válido se isso te fizer feliz. Certo? Para nós, não! Para nós, não! Para nós é... Não, a validade só está dentro daquilo que é a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Não é tudo. Não vale tudo. Há coisas que eu tenho que escolher, tenho que dizer não. Ou dizer sim. Correto? Dizer sim, não. Não pode. Não é que eu tenha medo da minha sogra. Não, coitadinha, não faz mal a ninguém. Mas eu temo a Deus. Tenho temor de Deus. Tenho. Pastor, eu já tive, né, situações da minha vida quando eu dava aulas. Oh, irmãos, eu andei por essas escolas, a minha mulher estava lá em casa, eu tinha colegas, né, que chegam, Carlos, mas ninguém vê, só estamos nós. Verdade. Mas vê Deus e vejo eu. A minha consciência vê tudo. A minha consciência vê tudo. A minha consciência. Sabe, se eu tiver a ver um programa menos correto, um programa de televisão, quer que seja na internet, a minha consciência diz assim. Senão. Eu frequento muitas redes sociais. Irmãos, eu nas redes sociais já tive tudo. Tudo. Eu disse, não. Está fora. Não tem como. A minha consciência. Carletes. Deus. O hedonismo. Algumas correntes filosóficas da qual faz parte o hedonismo, vamos ver, de influência grega. É, vocês sabem, ainda hoje, as filosofias gregas têm a sua influência no mundo contemporâneo e no pós-modernismo. O hedonismo enfatiza o prazer. O hedonismo é a filosofia que coloca o prazer no centro das coisas. Se te dá prazer, segue em frente. Nós não somos hedonistas. O racionalismo enfatiza a lógica, a razão. Epá, se faz lógica, tudo bem. Se não faz lógica, ok, fora. Por isso é que muitas pessoas não querem nada com a fé, porque muitas vezes a fé, embora tenha o seu espaço lógico e racional, não é tanto, muitas vezes a fé está para além da lógica e da razão. Está fora. O relativismo, nada é absoluto. Se nada é absoluto, Deus, a palavra de Deus, a inspiração, nada é absoluto, não faz sentido. Pragmatismo. Olha, se isso funciona, segue em frente. Epá, o importante é que isso funcione. Segue em frente. Não interessa se vais aleijar aqui. Epá, olha, não interessa se a tua família vai ficar desmembrada ou não. O que interessa é que isso, olha, que agora a tua nova relação, o teu novo casamento funcione. Sejas muito feliz. Chama-se pragmatismo. Funciona. És feliz? Eu tenho encontrado, eu e a minha mulher temos encontrado pessoas, encontramos já várias vezes, até aqui na igreja, já encontramos pessoas que se divorciaram e disseram assim, não somos mais felizes. Que é isso? Que é isso? A Bíblia não diz que tu estás casado até deixares de ser feliz. A felicidade muitas vezes tem a ver com o nosso propósito. Tem a ver com os valores. Sabe, vocês sabem, irmãos, eu sou muito feliz em cumprir o propósito de Deus na minha vida. A felicidade, a minha felicidade não está dependente do meu casamento. Não depende disso. Eu sou um homem, olha, eu vou-vos dizer uma coisa, eu sou um homem muito feliz. Mas sabem porquê que eu sou um homem muito feliz? Por causa do cumprimento do meu propósito em Deus. não é por causa de estar casado com a Nana. A minha felicidade não vem de estar casado com a Nana. Já houve momentos em que eu e ela, os dois, por causa de muitas coisas, sofremos. Mas isso não roubou a minha felicidade. Correto? Porque a minha felicidade não depende das circunstâncias matrimoniais ou conjugais. A minha felicidade depende da minha relação com Deus. Aí está a minha felicidade. Houve alturas de crise, houve alturas, momentos difíceis na nossa relação conjugal. Mas sabe, a minha fonte de prazer, a minha fonte de suprimento, a minha fonte de propósito estava em Deus. E não na relação em si, senão não tinha conseguido. O materialismo, as coisas materiais, ter coisas, poder passear, poder desfrutar, poder viajar, poder ter bons carros. Há pessoas, e se isso acabar? Como é que tu fazes? Certo? O utilitarismo, aquilo que me é útil no tempo presente. Eu hoje de manhã estava a falar com a minha mulher a respeito de pessoas que são utilitaristas, ou seja, pessoas que usam pessoas para se servirem. E no dia que aquelas pessoas deixarem de as servir, elas largam-nas. São utilitaristas. Sabia? Nós temos pessoas, muitas vezes nos casamentos, que são utilitaristas. Ou seja, a outra pessoa só serve enquanto a servir. No dia em que ela deixar de servir, há lá que é Cardoso. Mas não sou eu, é o outro. Meus irmãos, na cosmovisão cristã, o casamento é até o fim da nossa vida. Eu vou repetir. Parece que sou um bocado mal no tempo presente, mas eu tenho que dizer, irmãos, eu não posso deixar de dizer. No casamento, ouça bem, na perspectiva, na cosmovisão cristã, o casamento é até o fim da nossa vida. É um valor inalienável. A não ser, disse Jesus, que haja adultério, e ainda assim há a possibilidade de outra pessoa perdoar outra pessoa e restaurar o casamento. A não ser que haja violência. Ah, sim. Violência, vários níveis. Sim. Mas o casamento, excetuando estes aspectos, é um valor inalienável. Não tem como alterar. Diga lá comigo, é... até ao fim da vida. Ou seja, até que a morte... Depois, diga lá, depois... Estou livre. Certo? Eu às vezes... É só brincar. Eu digo à minha mulher, olha, se tu morres primeiro, há uma coisa que eu te vou garantir. Vão 6 meses até tu arrefeceres, lá onde tu estás. Mas depois eu começo e vou olhar para o outro. Vai brincar, não é? Ela diz, ai, que lindo, ai, não sei o quê. Ai, eu não era capaz, oh, filha, já ouvi essa conversa de muita gente. Segundo lugar, investe na espiritualidade do teu casamento. Está ali? Isso, obrigado. Investe, leia lá comigo, investe na espiritualidade do teu casamento. Ouça, casamento é espiritual. No casamento cristão é espiritual. Não se esqueça que Deus é o centro de todas as coisas. Não é? Correto? Ouça, no mundo humanista, na cosmovisão humanista, não. Mas no mundo cristão, na cosmovisão cristã, é espiritual. É e será sempre. Não é só quando tu vais à igreja para receber, ou quando casas lá na quinta não sei de quê, na quinta das acácias e na quinta das abébias e na quinta não sei de quê, e dos chouriços. Não é isso só que o pastor vai lá para orar e depois terminou e acabou e segue a sua vida. Não, não! É sempre, sempre, sempre. No dia em que tu estiveres a fechar o olho, a passar para o outro lado, ele continua a ser espiritual. Porque ele tem a ver com a vontade de Deus. Ora regularmente por ele, pelo cônjuge. Faço uma pergunta. Uma pergunta apenas. Tu oras pelo teu cônjuge? Oras por ti mesmo. Oras pela tua responsabilidade e a tua autoridade espiritual na tua casa, como chefe de família, como marido, como pai, como mãe. Quer que seja, oras. Investe na espiritualidade do teu casamento. Falas das coisas de Deus em casa. Tu falas. Estou a fazer perguntas. Eu não estou a dar respostas. Estou a fazer perguntas. Tu falas das coisas de Deus. Nós falamos muitas vezes. Nós não vemos só o jogo de Benfica. Eu ontem vi o jogo de Benfica, irmãos. Eu atirei as coisas ao chão quando aquilo não estava a funcionar. A minha mulher, quando acabou o jogo, ela vê sempre... Eu digo assim, não, vai começar o Benfica. Ela vem e senta-se comigo. E vemos os dois. Mas ela é muito serena, a ver. Ela só quando vi que se aquilo tiver, falta 15 minutos e, para acabar o jogo e só está 1-0, o Benfica a ganhar, ela começa assim, ai, ainda falta tanto. Ela, mas isto é e se tiver a ganhar 4-0, se tiver 15 minutos, ai, ainda falta tanto. E aquilo irrita-me para caraças. Eu aí perco um pouco a minha espiritualidade. Eu digo, pá, está calada, pá. O Benfica está... Deixa-me ver isto, pá. E tal. E sabe, irmão, ela ontem disse-me assim, Carlitos, é pá, tu, a vez o chão, refino, levanto-me. E pá, e tal. Insulto os árbitros. Mas nunca a mãe. Só eles. Chamo só, seu nabo, seu não sei quê. E os jogadores, se o Benfica faz um passo errado, e pá, tu devias, é, mas é, ir apanhar batatas. Ela diz, epá, mas sabe, ainda assim, é espiritual. Casamento é espiritual, é sempre espiritual. Segundo, investe na espiritualidade do teu casamento, ser fiel em assistir regularmente com o teu cônjuge à igreja. Ser fiel. Eu vou repetir. Ser fiel em assistir regularmente com o teu cônjuge à igreja. Irmãos, eu estou casado há 30, vai fazer 38 anos, eu e a minha mulher, excetuando situações ou de doença ou situações que tenham a ver férias, eu nunca, sabe o que é nunca? Eu vou dizer assim, nunca faltei a uma reunião, a um culto, para ficar em casa, porque estava frio ou calor. Nunca. Em 38 anos, eu nunca. Diante de Deus, nunca. Eu vou repetir, nunca. Não é uma nem duas, é nunca. Sempre. A minha mulher sabe. Sempre. E não estou arrependido disso. Tornarei a fazer e falei sempre. Ser fiel em assistir regularmente com o teu cônjuge à igreja. Terceiro, envolvam-se numa atividade ministerial ou serviço da igreja local. Faz algo. Olha, nem que seja carimbar uns folhetos, nem que seja vender uns bolos, nem que seja, olha, o que seja, por muito pequeno, faz isso. Eu e a minha mulher, desde sempre, toda a nossa vida, nós sempre servimos ao Senhor e à igreja local. É o senhor que está a falar consigo, irmã, a dizer, está a receber uma chamada, não me está a ouvir, está a falar consigo. Envolvam-se numa atividade ministerial ou serviço na igreja local. Sempre fizemos isso. Nós já fizemos muitas coisas. Olha, nós, eu e a Nana, nós, quando começamos a namorar, nós fazíamos trabalhos evangelísticos de rua com crianças. Eu até cantei em dueto com ela. lá em Campo de Ourique, uma vez cantava, eu tinha a mania que tocava. Cantávamos. Ela foi professora do Ministério de Crianças, até aqui ainda, na igreja. Ela serviu, quando nós estivemos na Figueira da Foz, ela serviu na livraria. Fomos líderes, vocês pensam, fomos líderes de pequenos grupos, ainda não se falava tanto em pequenos grupos, nós tínhamos pequenos grupos, os dois, pequenos grupos, anos, afim. Muitas coisas que nós fizemos. Envolve-te numa atividade ministerial, serviço na igreja, por muito pouco seja, muito pouquinho. Não deixe passar essa oportunidade. Investe na espiritualidade do teu casamento. Terceiro lugar, para seguir, faz favor. Uma boa relação na comunicação. Olhe, diga lá comigo, uma boa relação na comunicação. Se fosse hoje, se eu voltasse cá atrás para me casar, a primeira coisa que eu iria aprender, a primeira coisa que eu se calhar iria investir em mim, se eu fizesse, já estou casado, mas se eu fizesse, uma das coisas prioritárias, se eu fizesse, era aprender sobre comunicar afetos. Como comunicar? Era o que eu faria. Eu iria, se eu pudesse, eu iria a um workshop aprender como comunicar. Como comunicar? Foi talvez, e é, ainda hoje, a área mais frágil de mim para com ela. Como comunicar? Uma boa relação na gestão financeira da casa, que isto às vezes é um grave problema na vida de tanta gente. Pessoas que não sabem gerir a casa são um desastre. E são muitas vezes a causa de tantas crises, tantos divórcios, porque são pessoas que não sabem, não têm, não sabem, não conseguem, ou porque são... pronto, por qualquer razão, eu não quero julgar ninguém, mas não conseguem fazer uma gestão financeira da casa. Há pessoas que gastam mais do que aquilo que ganham, há pessoas que são consumistas, tudo isso. Irmãos, sabem, olha, eu, sempre a minha mulher, nesses dois estamos de acordo. No que diz respeito à gestão financeira da nossa casa, se um diz mata, o outro diz esfola. Sério. Graças a Deus... a minha mulher é uma pessoa muito económica. Fica muito barata. Certo? É muito baratinha. É uma mulher muito barata. As mulheres às vezes são caras, mas pronto, esta não, esta é muito barata. Olha, não sabe funcionar com o cartão de crédito. Nem o código sabe, ainda bem. Não precisa de saber. Já sabe, agora já sabe. Agora já sabe. Espera aí, já sabe. Já, agora já sabe. Epá, vamos lá ver se eu não me arrependo. Não, só eu às vezes até que dizer, não, vai, compra, filha, vai, não sei o quê. Não, é pá, puxa, não, muito económico. Mas há pessoas, há mulheres caras, né? E às vezes eu conheço aquelas mulheres que vêm assim, por exemplo, um casaco de peles. Vem um casaco de peles. E o casaco de peles custava, por exemplo, 3 mil euros. Mas depois vem a altura dos saldos, e fica, em vez de 3 mil, fica a 2.500. Chega à casa e diz, olha filho, sabes uma coisa, fiz-te um favor. Poupei dinheiro. Comprei a 2.500 em vez de ser a 3 mil. Estás a ver? Eu poupei-te dinheiro, poupei-te 500 euros. Comprei a saldo. O problema é que tu não tens 2.500. Não é uma questão de saldo. Pessoas que não sabem. Estou a exagerar, como é lógico. Mas... saber fazer essa gestão financeira. Sexualidade! Ai, ai! Eu e a minha mulher, quando nos casámos, vocês sabem como é que a gente casa, né? Pá, tem sempre assim certos cuidados. Mas depois, vai lá, vai. A gente combinou, só não vale tirar olhos. É importante. Há pessoas que dizem assim, ai, pastor Carlos, a gente quando casa, não casa por causa do sexo, uma ova. Uma ova. Também. Sexualidade é importante. Sexualidade, ouça bem, a sexualidade, não sendo um valor em si, mas a sexualidade é um meio espiritual de afeto. Espiritual. A sexualidade é espiritual. Sabia isso? Sexualidade. Vocês sabem, eu estou numa fase da minha vida que eu estou a orar pela minha sexualidade, porque isto tudo mudou. Sério. Eu oro pela minha sexualidade. Eu oro pela sexualidade. Minha e dela. Eu oro. Eu peço. Irmãos, eu peço a Deus pela minha sexualidade. Porque, olha, deixa-me dizer. Sabe, eu retiraram uma próstata. E ao retirarem uma próstata, a gente perde... perde, em muitas circunstâncias, a ereção. Vocês sabiam isso? Olha só, vocês sabem isso ou não sabem? Sabem? Se não sabem, vão ficar a saber. E eu tive que orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, faz a coisa funcionar. Certo? Faz funcionar, Senhor. Eu já orei por tantas coisas e oro mais esta. Faz funcionar, Senhor, que eu tenho aqui um mulherão cá em casa. Certo? Eu não posso ficar a olhar para isto. Olha. Sexualidade é importante. Tenho 63 anos, mas não estou morto. Estou bem vivo. Isto aqui, quando ela se põe a jeito, ai, ai. É. Vai, vai. Vai lá, vai. Até Barracabana. Se tiver, tem aquela carinha assim, mas a coisa... Não é o que vocês pensam. Não, não. Que ela dá a volta. Não é o que vocês pensam, não. Opa, quem vê caras não vê corações. Hã? Vocês estão bem, bem enganados. Vocês olham bem, dizem, é, coisa, tal, irmã, não, não sei o que, não. Vai lá, vai. Eu já não tenho pedalada para isto, pá. Guardo. Só me falta levá-lo ao Estádio da Luz para ver o Benfica. Também é espiritual, é? Em tempos de crise, ouça, em tempos de crise que existem, eu já tive. Busca ajuda. Pedir ajuda é um ato de sabedoria, pois pode salvar o teu casamento e até a tua família. Pede ajuda. Não custa nada chegar alguém, pastor, eu preciso de ajuda. Chegar ao pé de um terapeuta, terapeuta conjugal, estou a precisar de ajuda. Ajudem. Eu já fiz. Eu e ela. Bom, qual é o problema? Salvamos o nosso casamento. Fiz. Isto agora é até que a morte nos separe. Houve alturas, em tempos de crise, que nós tivemos à toa. Mas salvamos. Graças a Deus, temos um casamento feliz, um casamento com propósito. Por último, não desistas nunca do teu casamento, pois amanhã é outro dia. Certo? Liga lá comigo. Não desistas, leia lá comigo. Não desistas nunca, pois amanhã é outro dia. Eu e ela, se tivéssemos desistido, nunca poderíamos estar aqui. Há muito. Mas nós nunca desistimos. E amanhã é outro dia, graças a Deus, porque continuamos, porque somos felizes, eu não consigo viver sem ela, né? Estamos aqui para as curvas, e graças a Deus, a nossa, eu tenho autoridade para dizer, eu e ela, temos autoridade para dizer às pessoas, nós vencemos. Queres dizer alguma coisa? Não queres dizer nada, filha? Pois não digas que eu não estou a oportunidade para falar, hein? Pronto. Não queres dizer, de certeza? Não? Não queres dizer nada? Pronto, ok. Ainda bem. Ok. Ser resiliente. Não desistas. Não desistas. Olha, há coisas na vida que tu podes desistir, mas nunca desistas do teu casamento. Vai, pede ajuda, aconselha-te, busca um grupo de apoio, fala com quem quiseres, fala com os pastores, fala com pessoas sábias, fala com pessoas que têm casamentos saudáveis, sólidos, fundamentados, que te podem ajudar. Eu acredito que a igreja é uma comunidade. Eu acredito, é saber o que eu vou dizer. Eu acredito que a igreja é uma comunidade terapêutica que pode ajudar relações conjugais a restaurar-se e a serem muito saudáveis. Eu acredito nisto. Não é só o psicólogo, não é só o pastor, mas eu acredito que a igreja, a comunidade, é uma comunidade terapêutica que pode ter dentro de si meios para fazer com que as pessoas possam ter casamentos saudáveis, fortes e com propósito. Casamentos com propósito. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé.